This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Sejam bem-vindos ao Mercado Financeiro, que traz as principais notícias da economia e suas implicações no seu bolso. Eu sou o Samidana e ao meu lado, Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos. Hoje, uma segunda-feira com notícias importantes do dia a dia da economia, do mundo das finanças. Nós vamos falar sobre o adiamento na votação do orçamento, as novas previsões para o PIB e a inflação pelo Boletim Focus, o mercado financeiro que está estremecendo no mundo por conta da Omicron e muito mais. Fique com a gente no Mercado Financeiro.
Você tem toda a razão, o mundo está caindo e o Brasil vai junto. Vou pedir para projetar o Ibovespa. Ibovespa, nesse momento, operando aos 104.498 pontos, uma queda bastante significativa de 2,52. Dois fatores aí promovem essa queda. O primeiro, Omicron preocupando, a Holanda está fechando, a Inglaterra já sinalizou que vai criar algumas restrições, petróleo desabando. Então, isso é o cenário mundial. E aqui, a gente teve na sexta-noite, na surdina, aquele veto que o Bolsonaro tinha dado de 5,7 bilhões para o fundão, derrubaram. Ou seja, vai ter mais 5,7 bilhões do fundão. E aí um monte de partido votou a favor desse dinheiro a mais para o fundão, inclusive aliados do próprio presidente.
Quando o assunto é dinheiro, Sami, não tem ideologia, não. Lá no Congresso todo mundo é a favor, todo mundo
assim,
quer.
Arroz pouco, meu pirão. Primeiro, mas então, aí foram duas pedradas na nossa cabeça, a Bolsa responde.
Agora, no ano, Sami, já 12% de queda em Bovespa. Tá difícil ter esse rally de fim de ano para salvar, tá difícil que isso aconteça. Queria dar dois destaques negativos das companhias aéreas, a Gol e a Azul, operando aí em queda entre 3% e 5% hoje, justamente por conta desse temor da Omicron, fechamento de vários países, turismo com ameaça, consequentemente, não é uma boa notícia para as companhias aéreas. Claro que isso se reflete também nas bolsas europeias, nas bolsas americanas. Vamos olhar aqui no gráfico, olha só.
Tudo no vermelho.
Tudo vermelhinho. Dow Jones, 1,90 de queda, S&P 500, 1,84, Nasdaq, 1,92. Na Ásia, já fechou também, tudo no vermelho, 1,07 na China, 2,13 em Tóquio, 1,93 em Hong Kong. E na Europa também, fechamento na Alemanha, 1,91, Inglaterra, 1,02, Paris, 0,81, Madrid, 0,91 de perdas.
Não está aqui, mas vale a pena falar do Chile. O Chile atingiu a Bolsa do Chile, né? Teve um novo presidente mais ligado à intervenção, à esquerda, e aí Chile está na mínima dos últimos 21 meses, caindo 3%. Agora vamos dar uma olhada no câmbio e nas moedas em geral. O dólar operando em alta de 0,72%. Aos R$ 5,72, o euro também alta, a 1,18%, aos R$ 6,46, e o Bitcoin caindo 0,76% aos $46.224.
Vale ressaltar que essa alta do dólar é uma alta global. Em momentos de pânico, o investidor busca refúgio no mercado de títulos públicos americanos.
Interessante que desta vez não foi para a criptomoeda. Tanto é que a gente vê não só o dólar, como o euro também valorizando e as criptos em baixa, pelo menos hoje.
Bom, e hoje, como acontece toda segunda-feira de manhã, saiu o boletim Focus do Banco Central com as projeções do mercado financeiro, principalmente para o ano que vem, né? Esse ano o jogo está praticamente já encerrado. Vamos olhar aqui no gráfico as principais variáveis que a gente teve. Olha lá, IPCA, que é a inflação oficial. Para esse ano, 10,04%. A flechinha vermelha para baixo significa que essa projeção caiu em relação à semana passada. Já para 2022, 5,03%. A flechinha azul para cima significa que aumentou. Na verdade, aumentou 0,01, porque na semana passada era 5,02. Queria fazer um comentário aqui que, embora seja algo praticamente inexpressivo, esse 0,03 acima dos 5%, mas é o estouro da meta. É o mercado financeiro dando um recado para o Banco Central de que ainda não acredita de que ele vai entregar a inflação, pelo menos no teto da meta, que o ano que vem é de 5%. No PIB, desse ano também reduziu um pouquinho, 4,58% em alta. A boa notícia é que para o ano que vem, após 10 semanas consecutivas reduzindo as projeções, agora estabilizou em 0,5%, ou seja, teremos PIBinho no ano que vem, Sami.
É, vale dizer que o PIB desse ano ainda é um dado importante por conta da demora que a gente tem para calcular o PIB. Então, a gente só vai saber o PIB desse ano no ano que vem. Mas eu fiz uma conta super legal. Fiquei lá no meu programinha e falei, o que será que aconteceu no desempenho do IPCA? Tanto sobre 2021 como 2022. E PIB também. Então, olha só, Luiz. A gente começou o ano aqui. Aqui é o começo do ano. 1,21 aqui, ó. 1,21. Começou aí o ano, né? Então, vinha todo mundo, IPCA 4%, passou a pandemia todo 4%, aí começou a desandar o samba. O samba começou a desandar, bateu 10 em alguma coisa e meio que se estabilizou. Isto para esse ano. Agora, vamos olhar o ano que vem.
O IPCA 2022.
É, porque é a previsão gráfico, de 2022 ocorre desde 2020. Exato. 2020 ninguém liga muito, lá 3,5. Aí, em abril desse ano, também começou a subir. Em outubro desse ano, você vê uma alta, né? A mudança de inclinação aqui. Então, a gente vê saindo do controle. Claro que aquele gráfico que a gente mostrou anteriormente tinha até 10. É. Esse vai até 5. Mas, mesmo assim, você vê uma guinada. Então, fica gastando mais, é furar o teto, aí vem mais dinheiro, aí quer dar reajuste, é isso que dá inflação. E aí fica enxugando o gelo, porque aí vai dar reajuste, ficou abaixo da inflação. Então, a gente entra num momento perigoso. Temos o PIB também. Ó, o PIB é muito interessante, porque até o começo de abril, o pessoal estava falando, a gente vai crescer no máximo 3,5%. Aí, de abril, começou, o mercado surpreendeu, chegou a 5,2%, se eu não me engano, e agora caindo, não caindo tão forte, a gente deve fechar aí a estimativa em 4,80 e alguma coisa. Em relação a 2022, a gente também vê um gráfico interessante.
Que é o próximo gráfico,
O próximo gráfico. Isso. Vou pedir para projetarem aqui, por gentileza.
O PIB 2022, que é o último gráfico que falta.
Será que temos esse gráfico?
Temos.
Está ali na tela, mas não está no nosso telão, isso. Então vamos olhar ali.
Nossa,
para aquela
despencou,
tela.
É montanha-russa.
Despencou. Estava em 2,5 até abril e caiu. Então, quer dizer, as reformas estão comprometendo o PIB, as reformas, ou melhor, a falta das reformas, estão comprometendo a inflação, podia também projetar o dólar e outras coisas. Então, isso são como os economistas, os analistas, mudaram de opinião à medida que o ano foi passando, obviamente, com as informações, com os ruídos, tanto internos como externos.
Sami, vamos então repercutir o boletim Focus do Banco Central com a economista Fernanda Consorte, ela que é economista-chefe do Banco Ouro Invest. Fernanda, seja bem-vinda ao Mercado Financeiro, tudo bem?
Olá, tudo bem, boa tarde.
Fernanda, como é que você avalia esses gráficos que o Sami nos mostrou aqui? Inflação em alta, PIB cada vez crescendo menos no ano que vem.
A gente está num cenário bem ruim, né? Assim, quando a gente olha quase todas as variáveis, a gente percebe uma piora da conjuntura de forma geral, né? A inflação, ela já vem sendo alimentada aí pela taxa de câmbio, né? Desde o início da pandemia, quando a gente tem uma piora da taxa de câmbio por conta de uma aversão a risco, e E aí a consequência disso, a gente percebeu já um aumento de inflação no ano passado, que foi alimentada ainda mais por uma expansão fiscal absurda que a gente tem visto desde o ano passado e tem a expectativa de continuar para 2022, né? Então, com isso, embora o Banco Central está aí tentando fazer um trabalho árduo de aumentar a taxa de juros, e a gente deve ver, né, um aumento contínuo aí de taxa de juros. Hoje, inclusive, o Fox foi atualizado para 11,5%. Eu acho que é bem provável que chegue a 12% de taxa de juros no Brasil no começo do ano que vem. A gente ainda assim deve ter uma inflação acima do centro da meta e muito provavelmente acima do teto da meta, né? E daí, como ele não consegue fazer o trabalho sozinho, né? Porque ele tem um vetor que é fiscal indo contra, o resultado é um crescimento econômico pífio, né? A gente volta para um ritmo de crescimento abaixo do que a gente estava no pré-crise, inclusive.
Fernanda, eu queria, não sei se você olhou, e eu vou pedir para projetarem de novo, aquele gráfico do PIB de 2022. Esse gráfico é expectativa via Boletim Focus. Eu peguei desde sempre, né? Eu peguei lá no Banco Central. Não, esse é o IPCA, vou pedir o PIB, PIB 2022. E aconteceu uma coisa muito interessante, que é uma queda, né? É uma queda, uma queda convexa, uma queda agressiva desde abril desse ano, mais agressiva ainda desde outubro. Eu queria que você desse seu entendimento. O que aconteceu para a gente sair de um crescimento de 2,5 para um crescimento de 1,5? A gente está falando de um PIB, se for realizado esse, 5 vezes menor a taxa de crescimento. Preocupa muito porque esse número coloca o Brasil crescendo muito menos do que a média dos desenvolvidos, do que a média dos desenvolvidos, dos em desenvolvimento,
obviamente.
E, obviamente, do que a média global.
Sim. Eu atribuo, eu acho que tem três coisas nessa história, né? Então, eu acho que no primeiro semestre do ano, houve aí uma emoção exagerada com a retomada da economia, né? Então, não sei se você lembra lá, quando a gente estava mais ou menos no segundo trimestre, eu lembro muito dos meus colegas falando assim, não tem notícia ruim de atividade econômica, a gente vai ter um crescimento muito forte esse ano, e aí, por carrego, se imaginava um crescimento maior, pelo menos, né, mais perto de 2 para 2022. Contudo, eu acho que esse movimento do segundo trimestre, ele estava muito ligado a gente ter tido uma segunda onda da pandemia, porém, não houve a mesma contenção social como a gente teve, de mobilidade social como a gente teve no ano anterior, né? Até porque, enfim, por vários meses, as pessoas não aguentavam mais, dificuldade financeira, enfim. Então, eu acho que mascarou um pouco isso, e, portanto, a gente teve essa percepção equivocada de que a atividade estava mais forte do que se imaginava. Além disso, eu acho que com todo o barulho fiscal, toda a imagem pior de Brasil como um todo, lá fora e aqui dentro, né, as decisões de investimento por parte dos empresários, de contratação, ficaram um pouco postergadas. Isso acabou fazendo com que a atividade econômica perdesse um pouco de ímpeto a partir do segundo semestre. E, além disso, né, finalmente, a gente ainda não tem claro que a pandemia acabou, né? Então, isso é um choque adicional para a confiança. E aí, né, com a continuidade de expansão fiscal, percebendo uma inflação, né, de 2 dígitos cada vez mais alto, ou a necessidade de mais juros, isso acaba afetando também a atividade econômica no futuro.
Fernanda,
então,
eu
acho que é isso, Sam. Eu acho que foi uma percepção exagerada no primeiro semestre, a confiança dos agentes afetada no segundo semestre e também juros.
Perfeito. Ô, Fernando, eu queria aproveitar, eu sei que o Banco Orinvest tem uma atuação forte em câmbio, e quando eu olho o Boletim Focus, eu vejo uma economia crescendo pouco, uma inflação levemente acima do teto da meta, mas eu não vejo um cenário trágico para o câmbio, para o dólar. Aliás, é até surpreendente, porque se a gente pegar a projeção do Boletim Focus para o final do ano que vem, que é um ano eleitoral, o dólar está mais barato do que está hoje, né? O que explicaria isso? É uma questão só de ser o dólar no final do ano, pós-eleição? Em algum momento vai ter um alívio nesse câmbio? É o fato do Banco Central aqui ter que subir muitos juros, isso talvez limite uma desvalorização maior do nosso câmbio? Como é que você interpreta essa projeção do mercado financeiro para câmbio?
Eu acho que, primeiro que eu acho que a gente chegou num nível de taxa de câmbio tão alta que a gente já está olhando mais nível que variação, né? Então, quando a gente vê, né, uma taxa de câmbio em 5,60, né, que é a expectativa de câmbio para 2022, 5,57, né, que está segundo o Focus de hoje, eu acredito que é um patamar bem alto, né? Por mais que está ligeiramente ou parecido com o que a gente está vendo hoje, ainda assim é um patamar bem alto. É verdade, sim, que anos de eleições, historicamente, a gente tem uma desvalorização cambial. Isso sempre acontece, né? Só que o calendário eleitoral, ele se antecipou, né? Esse ano a gente já começa a ter essa conversa, né, de quem são os prováveis candidatos para 2022. Então acho que o calendário eleitoral se antecipou um pouco, isso contribuiu para uma taxa de câmbio pior. Toda a novela fiscal também, como eu mencionei, né, que piorou a imagem Brasil, sem dúvida nenhuma, foi um gatilho importante para esse patamar de câmbio tão alto. E, além disso, a gente tem, neste momento, uma piora lá de fora por conta da Omicron e também uma expectativa de aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, que não se falava tão claramente há poucas semanas, que piorou um pouco a percepção de câmbio hoje. Então, quando a gente olha a variação, de fato, parece estável, um pouco menor que agora. Mas, no meu ponto de vista, 5,60 é um patamar muito alto, né? O que eu acho que a gente deve ver muito claramente a partir de dada largada das eleições vai ser muita volatilidade, até a gente ter uma clareza aí do que vai acontecer para segundo semestre e fatalmente 2023.
Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ouro Invest, muito obrigado pela sua participação aqui no mercado financeiro e esperamos revê-la em breve.
Obrigada. Boa tarde a todos.
Bom, mudando de assunto, a votação do orçamento 2022 estava prevista para ser votada hoje, mas foi adiada em 24 horas. Quem traz mais informações e detalhes sobre isso é a repórter Luciana Verdolin. Boa tarde, Luciana. O que houve por aí?
Olha, boa tarde para vocês, boa tarde para quem está acompanhando a gente. O problema foi a falta de acordo. Aqui a gente costuma brincar no Congresso Nacional que quando não tem acordo, não adianta tentar que não consegue se aprovar, não consegue votar nada, nem na comissão, nem no plenário. Então, sem acordo, o que eles fizeram? Eles definiram que vão continuar negociando até amanhã, às 10 horas da manhã, quando a Comissão Mista de Orçamento tem nova reunião para tentar fechar a proposta orçamentária. Algumas coisas já estão praticamente definidas. O orçamento do ano que vem, o salário mínimo, melhor dizendo, do ano que vem vai ser de R$ 1.210. Hoje o valor do salário mínimo é de R$ 1.100. Agora a diferença, se a gente levar em consideração a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada em agosto, previa um salário mínimo de R$ 1.169, uma diferença de R$ 42. Então, como a equipe econômica ainda vai ter que atualizar esse valor do salário mínimo no ano que vem, com a inflação fechada do ano, esse valor ainda pode ter um ganhozinho a partir de janeiro do ano que vem. Aquele fundão que foi derrubado, o veto, na semana passada, a gente falou disso aqui muito na Jovem Pan, que os deputados e senadores derrubaram um veto do presidente Jair Bolsonaro, aquele fundão que vai definir recursos para as eleições do ano que vem, ainda está dando polêmica, mesmo na Comissão Mista de Orçamento. A proposta previa a possibilidade de se gastar até 5,7 bilhões de reais nas eleições. A discussão que está sendo feita nesse momento prevê uma pequena redução de algo em torno de 3 bilhões. O relatório, do jeito que ele está hoje, agora que foi apresentado aos deputados e senadores, prevê aí as chamadas emendas de relator de 16 bilhões e meio de reais. Isso também está em discussão porque parte do Congresso está querendo acabar com essas emendas de relator, porque a avaliação é que fixa, foca numa pessoa apenas uma parte muito significativa do orçamento e pode significar aí vantagens para aliados. Então, há um movimento aqui dentro do Congresso Nacional para tentar acabar com essa possibilidade. E o problema também que existe nesse momento é que os recursos para a educação, eles estão abaixo do teto estabelecido pela Constituição. Então, é preciso reorganizar, é preciso refazer as contas e garantir mais dinheiro para a educação no ano que vem. São 113 bilhões de reais que foram disponibilizados com a aprovação da PEC dos precatórios, que foi aprovada tanto na Câmara quanto no Senado, e também não está prevista na proposta orçamentária qualquer tipo de reajuste, de benefício, reajuste salarial para os policiais, como havia sido prometido pelo presidente Jair Bolsonaro. A equipe econômica não quer nem ouvir falar em reajuste de servidor público, porque avalia que se você der um reajuste para uma categoria, todo mundo vai querer. Então, há uma discussão, há uma cobrança de alguns setores, mas há uma resistência bastante grande também aqui dentro do Congresso Nacional, porque a avaliação é que não tem recurso suficiente para garantir reajuste no ano que vem. Não está faltando dinheiro para a educação, então não há como fazer esse remanejamento. As negociações vão se estender durante todo o dia de hoje e o retorno está previsto para amanhã, às 10 horas da manhã, na comissão mista. Agora, existe pressa dos deputados e senadores, porque para eles saírem de recesso é preciso votar o orçamento.
A pressa é para sair de férias, não é a pressa pelo Brasil. Mas, ô, Luciana, eu comentava há pouco com o Sami aqui no programa Mercado Financeiro que quando o assunto é fundão, não tem ideologia, né? Não é, tem esquerda, centro ou direita. Todo mundo adora ter um dinheirinho a mais para gastar na eleição. Nesse ponto que você acabou de mencionar, de reajuste de funcionalismo público, dá para perceber quais alas do Congresso são a favor ou são contra? Por exemplo, os partidos de esquerda tendem a apoiar reajuste salarial para servidor público ou não? São mais os partidos de direita ou também isso é meio difuso aí no Congresso Nacional?
A gente tem as bancadas, tem a bancada da segurança, a bancada da agropecuária, a bancada da saúde. Então, essas bancadas, elas reúnem diversos partidos, seja governo, seja oposição. E a pressão é exatamente nesse sentido. A bancada da segurança pública reúne oposição, vários partidos, praticamente todas as legendas têm representantes nessa bancada da segurança pública. Então, existe uma pressão grande para garantir esses reajustes, uma vez que o próprio presidente Jair Bolsonaro já tinha avisado que era preciso arrumar uma brecha aí no orçamento para garantir um benefício para uma categoria que foi bastante prejudicada, que trabalhou muito agora durante a pandemia. E isso gera uma discussão muito grande aqui dentro do Congresso Nacional, porque a avaliação que se faz por boa parte das legendas é que está sendo feita uma questão importante, uma economia importante, está sendo redirecionados os recursos para o Auxílio Brasil, que deve ser de R$ 415 no ano que vem. Então, várias verbas estão sendo redirecionadas para atender a população como um todo. Não dá, segundo boa parte dos parlamentares, para você começar a beneficiar servidor público essa ou aquela categoria, aí realmente o orçamento não fecha e não vai ter dinheiro que dê para garantir todos esses reajustes. Então, assim, essa discussão ainda vai gerar bastante polêmica.
E não é só isso, não. O próprio salário mínimo, ele causa um aumento nos gastos do governo, porque muitos pagamentos que o governo faz, como, por exemplo, a aposentadoria, estão vinculadas ao salário mínimo. Então, a gente vê aí a dificuldade mesmo. E parece que, muitas vezes, o Ministério da Economia é uma voz chata, né? Quer estragar a festa de todo mundo. Mas ainda bem que a gente tem algumas pessoas pensando em austeridade, porque, senão, a inflação podia estar maior e o dólar mais caro e o crescimento mais baixo, Luiz.
verdade. Luciana Verdolim, muito obrigado pela sua participação. A Luciana volta ao longo da programação atualizando se houver novidades sobre essa votação do orçamento de 2022, que é o que tudo indica, vai acontecer amanhã, na terça-feira. E para finalizar o nosso programa, vamos falar um pouquinho de dinheiro, né? Sai hoje a segunda parcela do 13º salário que é paga aos empregadores. Quem traz as informações é a repórter Camila Yunis.
Todos os trabalhadores contratados com carteira assinada ou que exerceram ao longo de 2021 alguma atividade nessa modalidade têm direito a receber o 13º salário. A segunda parcela deve ser paga pelos empregadores até esta segunda-feira. A nova parte do abono equivale à metade do salário que o trabalhador ganha, mas há incidência de descontos, como imposto de renda e INSS. Já o prazo para o pagamento da primeira parcela se esgotou em 30 de novembro. Trabalhadores que não ficaram durante todo o ano no emprego vão receber o benefício levando em conta o tempo de serviço prestado. Vale ressaltar que funcionários que foram demitidos por justa causa não têm direito de receber. O valor recebido no fim do ano é uma ajuda significativa para os brasileiros. Muitos acabam quitando dívidas que foram feitas ao longo do ano. O educador financeiro José Vignoli explica que quem está com dúvida de como utilizar o dinheiro deve priorizar as contas do mês.
É muito bom rever a sua situação de crédito, se você está usando cheque especial, por exemplo, se você está no negativo usando o cartão de crédito, como estão suas prestações de consignado, ou seja, aquilo que você deve é a prioridade. Você tem que limpar isso o máximo possível, organizar isso o máximo possível para que você comece 2022 com um mínimo de organização.
Ele diz ainda que é importante uma união da família para organizar as contas.
Não adianta nada um membro da família estar aí se sacrificando, se organizando, e o resto da família pouco preocupada ou até nem sabendo da real situação financeira. Então é muito importante dividir essa situação para que todos possam entender que se o Natal for um pouco mais apertado, esse Natal mais apertado vai gerar frutos, que é a tranquilidade financeira.
Funcionários que foram afastados por doença ou licença maternidade também têm direito ao 13º salário. Mas se o afastamento por motivo de saúde ultrapassar 15 dias, a responsabilidade pelo pagamento é do INSS.
Tem que lembrar também que o começo de ano costuma ser oneroso, né? Quem tem filhos em escola particular tem matrícula, tem material escolar, depois tem IPVA, tem IPTU. Então também é interessante entrar, se possível, em 2022 com uma gordura para esses gastos. Lembrando que tanto IPVA como IPTU é vantajoso pegar o desconto e pagar de uma vez só.
E o IPVA em particular, Sami, vai vir salgado porque como os carros usados tiveram valorização, que é algo incomum, vai ficar mais salgado ainda o imposto o ano que vem. Então vamos preparar o bolso para pagar tudo em dia, porque não está fácil para ninguém, né?
Os carros aumentaram muito, então estão falando aí em 30% de aumento no estado de São Paulo. É complicado, Luiz.
Chega por hoje?
Não, nós sim, mas a programação continua.
Então vamos lá, o programa Mercado Financeiro fica por aqui. Nós temos um compromisso marcado amanhã, às 14h30. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sami, foi um prazer, como sempre.
Luiz, obrigado pela parceria, você, obrigado pela companhia. Fiquem agora com 60 minutos de notícia e até amanhã às 14h30 aqui no Mercado Financeiro. Tchau, tchau.